Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
jovempan.com.br. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Acerte a hora com a Jovem Pan pontualmente. 5 horas...
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De metrô chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 2 de março, quinta-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
É, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan. A rádio do Brasil.
Acesse também todo mundo www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado. E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Festa na zona norte do Rio de Janeiro. A Portela quebra jejum de 33 anos e é a campeã do Carnaval Carioca.
Marcelo Odebrecht confirma que houve Caixa 2 para financiar a chapa presidencial Dilma Temer em 2014.
Começa hoje a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2017.
Mesmo depois de gastar R$24 mil com reformas, Michel Temer desiste de morar no Palácio da Alvorada e vai voltar para o Jaburu.
Ex-deputado Pedro Correia coloca tornozeleira eletrônica e vai cumprir prisão domiciliar para ser submetido a uma cirurgia na coluna.
Superior Tribunal de Justiça suspende a prisão do ex-goleiro Edinho, filho de Pelé.
STF pode decidir hoje se a Assembleia Legislativa de Minas Gerais precisa ou não autorizar a abertura de inquérito contra o governador Fernando Pimentel.
Eliseu Padilha deve prolongar licença do governo após ser submetido a uma cirurgia na próstata.
Vendas de veículos encerram fevereiro com queda de 7,6% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
O programa para preservar empregos do governo federal terá o caixa reforçado ainda neste ano.
Donald Trump pode fazer com que os Estados Unidos ignorem decisões da Organização Mundial do Comércio.
Governo da Argentina cobra o Brasil por autorizar a escala de voos da Força Aérea Britânica que foram para as Ilhas Malvinas.
Justiça dos Estados Unidos condena a Braskem, braço da Odebrecht, a pagar 325 milhões de dólares.
Ministério Público pede abertura de inquérito para investigar o presidente da Argentina e outros funcionários do governo.
Morre na Libéria a enfermeira Salomé Karouak, sobrevivente do Ebola e eleita pessoa do ano pela revista Time em 2014.
São Paulo registra o mês de fevereiro mais seco dos últimos 12 anos.
No sufoco, Corinthians derrota o Brusque nos pênaltis após empate de 0 a 0 e avança agora para a terceira fase da Copa do Brasil.
Já o São Paulo goleou o PSTC por 4 a 2 no Paraná e também se classificou para enfrentar o ABC de Natal, que eliminou o Osasco Audax nos pênaltis. 5:04.
Repita.
5:04.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta quinta-feira, o tempo fica aberto e ensolarado, com temperaturas em rápida elevação e bastante aproveitável as atividades de lazer ao ar livre, de Alagoas ao norte do Espírito Santo e também pegando uma faixa do nordeste de Minas Gerais e centro da Bahia. Mas outras áreas do Brasil têm previsão de instabilidades que se concentram principalmente entre a tarde e a noite. Chove forte nos estados do Amazonas, do Pará, do Tocantins, Ceará e também em Minas Gerais. A chuva também é forte entre o norte de Santa Catarina e a faixa leste do Paraná, incluindo a capital Curitiba. E não se descarta até mesmo transtornos, como queda de granizo pontual. No estado de São Paulo, depois de mais uma tarde bastante quente, as instabilidades vão começar a crescer um pouco mais e vem em forma de pancadas mais fortes, inclusive na capital paulista. A temperatura máxima chega aos 33 graus e isso só potencializa novos temporais. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Às 5:06, noite, madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiore.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. 5:05 agora.
Bom, primeiro caso, manifestação após criança ser baleada. Onde foi, Paulo?
Exatamente, foi na Vila Prudente. Uma criança foi baleada durante um confronto entre PMs e suspeitos e populares promoveram um protesto ali na zona leste da capital. Pelo menos 5 ônibus foram depredados durante esta manifestação que foi realizada na noite desta quarta-feira na Avenida Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo. Moradores de uma favela localizada na rua Dianópolis, entre os viadutos Capitão Pacheco e Chaves e Grande São Paulo, atearam fogo em madeiras, lixo e outros objetos em protesto contra o tiro que atingiu a menina Ana Vitória Rodrigues, de 6 anos. A bala que feriu o ombro da criança foi parada durante uma troca de tiros entre suspeitos e PMs da Rocan, a rondas ostensivas com apoio de motocicletas, após perseguição até o interior da favela. A criança foi socorrida por parentes e encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Inácio de Proença Gouveia, na Moca, onde ela permanece internada, mas fora de risco. Assim que souberam que uma criança tinha sido baleada, moradores se revoltaram e um grupo decidiu interditar a avenida. Durante o protesto, 5 coletivos foram depredados, 2 deles da Via Sul Transportes Urbanos, que faziam as linhas entre o Terminal Mercado e o Terminal São Mateus, e entre este e o Museu do Ipiranga. A Polícia Militar impediu que um dos ônibus fosse incendiado, mas o coletivo ficou atravessado na via, assim como um furgão dos Correios, que foi roubado pelos vândalos e, por pouco, não teve os produtos saqueados. Por volta das 10 horas da noite, policiais do Batalhão de Choque chegaram ao local para dispersar os manifestantes, Oliveira.
Bom, 5:07, ali bem pertinho, um homem foi encontrado morto no bairro do Ipiranga, é isso mesmo?
Exatamente. Um homem foi assassinado a tiros no início desta madrugada de quinta-feira, ali na Avenida Presidente Wilson, à altura do número 3214, após a Rua dos Patriotas, região do Ipiranga. A Polícia Militar foi acionada pelo segurança de uma empresa e, quando chegou ao local, encontrou um motorista baleado no interior de um Honda Fit preto. O veículo apresentava pelo menos 8 perfurações na lataria. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram logo em seguida e constataram que a vítima, atingida por 5 disparos, sendo 3 no rosto e 2 no tórax, já estava morta. Ainda não se sabe se o motorista foi abordado por criminosos no semáforo e tentou fugir, acelerando o automóvel que só parou após colidir contra o portão de uma empresa. O Honda Fit, segundo a PM, não apresenta queixa de roubo ou furto. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do 16º Distrito Policial da Vila Clementino e vai ser investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção a pessoa.
Ok, Paulo, muito obrigado, hein? São 5 horas mais 9 minutos.
Repita.
5 e 9.
Temperatura em São Paulo na marca de 23 graus.
Espaço para o repórter Anderson Costa.
Incêndio destrói cerca de 50 barracos da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. O fogo teve início pouco antes das 2 horas da tarde desta quarta-feira e se alastrou rapidamente. Pelo menos 24 viaturas e 90 homens do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas. Ninguém ficou ferido, mas uma vítima chegou a ser socorrida por ter inalado fumaça durante o incêndio. O tenente Rafael Marques, do Corpo de Bombeiros, explica qual foi a principal dificuldade encontrada pela corporação.
O acesso, tanto para as viaturas quanto para os bombeiros, porque o incêndio ele se dá bem no centro ali da favela de Paraisópolis. Então a gente consegue um acesso com viaturas até próximo ao local. Porém, o combate, realmente, a gente tem que lançar linhas de mangueira, os bombeiros têm que fazer uma incursão a pé até chegar nos pontos para evitar que ele se alastre para as residências que ainda não foram atingidas.
O tenente Rafael Marques destacou ainda que o relevo da favela colaborou para que o fogo se alastrasse. Segundo o Corpo de Bombeiros, já foram registrados neste ano 102 incêndios em favelas em todo o estado, sendo 44 na capital e na Grande São Paulo.
5 horas 10 minutos agora, espaço para o repórter Thiago Muniz.
O governador de São Paulo afirma que a PM usou bombas para dispersar foliões na Praça Roosevelt porque foi recebida com agressão. A ação ocorreu por volta da 00h de quarta-feira no centro de São Paulo. Não havia um bloco concentrado no local naquele momento. A Polícia Militar diz que foi chamada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego e que pessoas que obstruíam as vias do entorno jogaram garrafas contra os policiais. Em entrevista ao repórter Fernando Martins, o governador Geraldo Alckmin diz que havia um prazo para a dispersão dos foliões.
Na Praça Roosevelt, tinha presença policial, agora tem um prazo para dispersão, porque é uma área residencial, tem pessoas idosas. Então a população chamou a polícia. Aí a polícia é chamada e é recebida, né, com agressão.
Por causa do gás lacrimogêneo, muitas pessoas saíram correndo, algumas delas para dentro dos estabelecimentos comerciais abertos. A atriz Karine Spuri, moradora da região há 10 anos e que estava num dos bares do entorno, relata que muita gente passou mal e considerou a ação desnecessária.
Muita gente passando mal, babando, com os olhos lacrimejando, com um monte de vômito, sem condição de respirar direito, sendo apoiada pelos amigos desconhecidos. Em outra situação também, a polícia ela age assim, proporcionalmente, assim, porque as pessoas não estão armadas, as pessoas não são vividas para elas. A vida dela não está em risco.
Por outro lado, a presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Consolação, Higienópolis e Pacaembu diz que a ação era sim necessária. Marta Lila Porta reconhece que foi uma medida extrema, mas afirma que os moradores estavam perdendo até o direito de entrar em casa.
Foi uma medida extrema? Lógico que é. Mas era hora, porque aqui, com o politicamente correto, os moradores já estávamos perdendo o direito de até de entrar na nossa casa. Essa foi a verdadeira questão que aconteceu ontem aqui.
O secretário municipal de Cultura de São Paulo diz que houve um choque entre os direitos dos moradores e dos frequentadores da praça. André Sturm afirma que o poder público se empenha em tentar resolver o impasse.
Os moradores estavam reclamando. De novo, era meia-noite, música em altíssimo volume, a multidão na Praça Roosevelt. Enfim, novamente, a gente não é a favor de nenhum tipo de violência. Mas chega uma hora que faz o quê? Qual é o direito que tem mais direito? O dos moradores que não conseguiam dormir, que não conseguiam transitar, ou daquele grupo de pessoas que resolveu que a praça é deles e eles podem ficar fazendo o que bem entenderem? Esse equilíbrio que a gente precisa buscar uma solução para ele.
A ação da polícia durou aproximadamente 10 minutos e não houve feridos. Depois da passagem da PM, algumas pessoas voltaram para a Praça Franklin Roosevelt durante a madrugada.
5 horas 13 minutos.
Repita.
5 e 13. Falando do peixe, Rafael Tebas.
Pois é, e o Santos enfrenta o Corinthians esse próximo fim de semana pelo Campeonato Paulista em Itaquera, 18 horas e 30 minutos. O volante Renato está confirmado para o jogo, voltou aos treinamentos e sim vai enfrentar o Corinthians nesse próximo fim de semana. Lucas Lima é dúvida para o jogo, ainda se recupera de um problema no joelho esquerdo. Ricardo Oliveira, o centroavante santista, segue o mesmo caminho, também é dúvida para o clássico. E Vitor Bueno, que está confirmado, conversou com a imprensa. O ambiente do Santos e a forte cobrança da torcida.
Pelo menos dentro de campo, entre nós jogadores, que o clima é bastante favorável. Entre nós, torcida, também, igual falei, foram uma equipe de 10, 20 torcedores que acabaram vindo aqui manifestar. Tem total direito, o time não estava ganhando. Um time como o Santos ficar três jogos sem ganhar no campeonato estadual não é uma coisa normal. Acho que a cobrança é válida. E a gente, agora nesse momento de começo de Libertadores, é uma crescente no campeonato, pede apenas o apoio do torcedor. Sabemos que é difícil ver quando o time do coração não ganha um jogo, mas tenho certeza que eles estão fechados com nós e vão fazer total diferença em todos os campeonatos que vamos disputar esse ano.
Este Vitor Bueno em contato com a imprensa. O Santos, que tem um compromisso muito importante pelo Campeonato Paulista, clássico no próximo sábado, Corinthians e Santos em Itaquera, às 18 horas e 30 minutos. Sobre a base, o Santos recebeu proposta do Liverpool da Inglaterra pelo atacante Rodrigo, do Sub-17, ele que é visto como o principal destaque das categorias de base. Vambora, vambora,
jovem. 5 horas 15 minutos.
Repita.
5 e 15, repórter Felipe Palma.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça concede habeas corpus e suspende prisão preventiva do ex-goleiro Edinho. Entretanto, o filho do Rei Pelé passou a madrugada preso em uma carceragem de Santos. Isso por falta de tempo para a chegada do alvará de soltura. A decisão de Antônio Saldanha cancela a determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, que na última quinta mandou prender o ex-atleta pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de drogas. Advogado de defesa de Edinho, Eugênio Malavasi, garante que o cliente será solto nesta quinta.
Como a liminar foi concedida bem no final do dia e a comunicação ela é via telegrama, portanto, fisicamente, ainda não deu tempo de chegar no Tribunal de Justiça de São Paulo até o término do expediente, que é às 19 horas. Eu conversei com ele no final do dia, né, explicando a concessão da liminar, explicando também a morosidade da comunicação em face da exiguidade temporal, que foi muito pouco tempo. Mas ele está feliz, confiando sempre na justiça e está aguardando aí o cumprimento do alvará.
Na decisão, o ministro do STJ argumentou que ainda não foram esgotadas todas as possibilidades de recursos do réu. Antônio Saldanha determinou que Edinho aguarde em liberdade o julgamento final do habeas corpus ou até que não haja mais recursos possíveis na segunda instância. O TJ de São Paulo condenou Edinho a 33 anos e 4 meses de reclusão, mas reduziu a pena para 12 anos e 10 meses em regime fechado.
Cinco horas, 17 minutos.
Repita.
5:17.
Excessivos atrasos elevam em 234.900.000 reais o custo do Rodoanel, na zona norte de São Paulo.
A obra, que deveria ter sido entregue em fevereiro de 2016, atualmente está 55% concluída e só deve ficar pronta em março de 2018.
A Dersa assinou mais um aditivo no mês passado, pagando mais 77.200.000 reais a Acciona Infraestruturas, responsável pelo trecho.
A empresa controlada pelo governo do estado de São Paulo alega que os atrasos se devem à demora nas desapropriações.
Diário Oficial da Cidade de São Paulo deixará de ser publicado no papel.
A partir de agora, a edição só estará disponível na internet.
O prefeito João Dória Júnior anunciou que a medida trará economia de R$1.500.000 por ano à cidade de São Paulo.
A publicação traz diariamente os atos dos poderes executivos e legislativo e do Tribunal de Contas do município.
Obras iniciadas na gestão de Fernando Haddad estão paralisadas.
É o caso da construção dos hospitais da Vila Brasilândia, na Zona Norte, de Parelheiros, no extremo sul de São Paulo.
Juntas, as duas unidades foram orçadas em 354 milhões de reais e deveriam beneficiar 2 milhões e 200 mil moradores.
A Prefeitura de São Paulo afirma que não houve pagamento para a execução, mas a gestão de Fernando Haddad diz que deixou 500 milhões de reais em caixa.
4 em cada 10 cidades de São Paulo não têm delegados titulares.
No interior do estado, cada profissional responde por até 4 municípios simultaneamente, segundo o jornal O Estado de São Paulo.
O Sindipesp, o sindicato que representa a categoria, afirma que há um déficit de 9 mil delegados.
A Secretaria de Segurança Pública cita a contratação de 3.688 profissionais desde 2011 e diz que o Brasil passa por uma crise econômica.
Gera polêmica a decisão da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro de não rebaixar nenhuma agremiação do grupo especial para a Série A.
A Leisa teria tomado a decisão após os acidentes envolvendo carros alegóricos das escolas Paraíso do Tuiuti e da Unidos da Tijuca.
Os dirigentes da maioria das escolas, principalmente as beneficiadas, aprovaram a decisão.
O público que acompanhou a apuração vaiou a medida, vista como uma espécie de anistia.
Michel Temer decide voltar a morar no Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente.
Abriu mão de morar na residência oficial da Presidência da República, o Palácio da Alvorada.
A família voltou do carnaval na Bahia e já foi diretamente para o Jaburu.
A assessoria do Planalto diz que o casal Temer optou pelo Jaburu por ser menor e ter perfil mais próximo ao de uma residência.
Vereador de Várzea Paulista, no interior de São Paulo, é baleado em frente à casa onde mora.
A polícia tenta apurar a motivação do ataque a Luiz Ferreira da Silva, que levou 4 tiros e teve que passar por cirurgia.
Atendido no hospital local, o vereador, mais conhecido por Hulk, foi transferido para um hospital privado em Jundiaí.
Hulk tem 55 anos e foi eleito pelo PTC com 1.113 votos. Já foi vereador outra 2 vezes e secretário municipal.
Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, reage a críticas sobre o distanciamento que teve no carnaval.
Ele não entregou as chaves da cidade ao Rei Momo, nem assistiu aos desfiles no sambódromo, como é tradição.
Ninguém deve ser obrigado a fazer nada, argumentou ele, considerando o tema já superado.
Crivella foi entrevistado ao final das comemorações de 452 anos do Rio de Janeiro.
Ao depor na Justiça Eleitoral, Marcelo Odebrecht confirma pagamento de recursos de Caixa 2 à campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014.
Mas ressalvou que não tinha certeza se os dois candidatos sabiam das...
...com o então vice-presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu.
Na ocasião, teria sido debatida uma contribuição à campanha de Temer, mas o empresário destacou que o tema foi discutido de forma genérica.
5h22.
Repita.
5h22.
O tricolor paulista, informa Fred Júnior.
E pela Copa do Brasil, o São Paulo venceu o PSTC do Paraná por 4-2, está na terceira fase da competição. O São Paulo continua nessa temporada 2017 fazendo muitos gols e sofrendo alguns, deixando seu torcedor um pouco assustado. A parte defensiva falhando ainda, trazendo dor de cabeça para o técnico Rogério Ceni. Ontem, Cícero fez o hat-trick, fez 3 gols na partida com a camisa do São Paulo. Voltou a marcar desde que ele tinha retornado ao São Paulo no início do ano. Ainda não tinha feito, não tinha ido às redes com a camisa São Paulina. Além dele, Cueva, de penalidade de pênalti, fez mais um gol para o São Paulo. Então, a vitória 4-2 sobre o PSTC do Paraná. Ele que é vice-lanterna do Campeonato Paranaense. Agora o São Paulo, na terceira fase da competição, vai enfrentar o ABC, que eliminou o Audax nas penalidades. Quase o São Paulo reencontra o Audax na terceira fase da Copa do Brasil, porém, nas penalidades, o time de Natal, do técnico Geninho, vai enfrentar o São Paulo na sequência da Copa do Brasil. No Campeonato Paulista, o São Paulo joga no domingo contra o Santo André, no Morumbi. E o zagueiro Maicon será reavaliado. Ele sofreu uma pancada muito forte no jogo de ontem, logo no início da partida, do jogador Eric, e deixou o campo para a entrada do zagueiro Breno.
E agora os comentários de Bruno Prado e Beto Saad. Bom dia!
Bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. O São Paulo conquistou sua classificação, venceu o PSTC por 4-2 e está na terceira fase da Copa do Brasil. Cícero fez 3 gols, foi um destaque do jogo. Eu comentei a partida com o Beto Saad. Beto, tudo bem? Bom dia. São Paulo venceu, fez a parte dele, mas não fez uma boa partida, não gostei. Achei que foi o pior jogo do São Paulo no ano, tanto ofensivamente, mesmo com 4 gols marcados, e defensivamente, mais uma vez, o time foi mal, Beto.
Bom dia a você, Bruno, aos craques do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Realmente foi um jogo onde o São Paulo deu o tom da partida. São Paulo não precisou de muito para vencer essa fraca equipe paranaense, que, claro, lutou, brigou, mas o São Paulo foi superior, até subestimou em alguns momentos a equipe paranaense, mas venceu 4-2, 3 gols do Cícero, poderia ter feito mais. O Cueva foi o grande destaque desse jogo, jogadas individuais, deu passe para o pênalti, que acabou sendo o 3º gol do São Paulo, o jogador absolutamente fundamental nesse time. E a gente pôde observar o Breno e algumas mudanças, o Wellington Ney voltando à equipe, Bruno, voltou com força, com vontade, mas pouco produziu porque o São Paulo realmente não fez uma boa partida e não evoluiu como deveria diante de um fraco adversário.
Acho que também alguns destaques, né? Acho que o Lucas Prato vale destaque, não fez gol, mas fez uma boa partida, uma participação fundamental. Um dos gols do Cícero, ele fez muito bem o pivô, segurou a bola, esperou a passagem do meia do São Paulo. Prato é um jogador que acrescenta muito, é um jogador que dá qualidade, não só por fazer gols, né, mas ele participa muito do jogo.
Ele é um jogador robusto, né? Um jogador que tem presença tanto na área como fora da área, um jogador que faz com que a defesa adversária se preocupe na marcação e é um craque, um grande jogador. São Paulo venceu, Bruno. Não convenceu? Não convenceu. Mas segue adiante aí na Copa do Brasil, porque realmente o time paranaense era muito fraco.
Sim, a diferença técnica era grande. O São Paulo não fez uma boa partida, mas venceu o PSTC 4-2. Valeu, Beto. Um abraço.
Um abraço, bom dia para você.
5:26.
Repita.
5:26.
Brasília.
Com a repórter Luciana Verdolim.
O governo definiu em R$ 327 milhões o limite de gastos do programa Seguro Emprego agora em 2017. Trata-se do antigo programa de proteção ao emprego, lançado pela ex-presidente Dilma Rousseff. O valor é bem superior aos R$ 170 milhões que foram efetivamente utilizados no ano passado. O programa, ele prevê a redução de até 30% da carga horária com redução de salários. Os recursos são utilizados para o pagamento ao trabalhador de metade da redução salarial. Segundo o governo, no momento de crise, é mais vantajoso garantir ao trabalhador esse ressarcimento do que ter que arcar com o pagamento do seguro-desemprego, uma vez que o trabalhador que mantém o contrato de trabalho mantém também, por exemplo, o pagamento ao INSS e não engrossa a fila de desempregados. Podem aderir ao programa empresas que estejam com obrigações trabalhistas em dia e que comprovem que demitiram mais trabalhadores que contrataram no último ano. Podem aderir ao programa também empresas de todos os setores que enfrentam dificuldades, desde que a possibilidade esteja prevista em acordo coletivo. De Brasília, Luciana Verdolim. Vambora, vambora,
Jovem Pan. Jornal da Manhã, são 5:27.
Repita.
5:27. Rio, fala Rodrigo Viga.
Final da Taça Guanabara vai ser no Engenhão. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva nesta quarta-feira de cinzas, em uma reunião que aconteceu na sede da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e contou com a participação dos clubes envolvidos na final. Flamengo e Fluminense, o dono do estádio, concessionário do Engenhão, o Botafogo, também estava presente. O presidente alvinegro, Carlos Pereira, deixou a reunião irritado com a decisão do TJD da Federação de Futebol do Rio de Janeiro e, mais uma vez, disse que é contra a realização do clássico Fla-Flu no domingo em seu estádio.
Aguardo também que a federação apresente uma declaração, laudos, enfim, comprovando a indisponibilidade do Maracanã.
Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, conta ainda com uma carta na manga. Nesta quinta-feira, a Justiça do Rio de Janeiro vai decidir se o clássico vai ser realmente com torcida única ou se há condições para que as torcidas de Flamengo e Fluminense dividam as arquibancadas. Os dois clubes são contra a torcida única. O mandante por sorteio é o Fluminense, que já avisou que se recusa a jogar com apenas a sua torcida no domingo no Engenhão. Maracanã, como já era de se esperar, não tem condições estruturais, físicas, para receber a final do primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil.
Jovem Pan.
São 5:30.
Repita.
5:30.
Aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta quinta-feira, dia 2 de março de 2017, verão brasileiro. O Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também pode ouvir o Jornal da Manhã pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais Sky, Claro e Oi TV. E no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil sempre ao seu lado. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de quinta-feira, dia 2 de março de 2017.
Começa hoje a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2017.
Receita Federal espera receber neste ano mais de 28 milhões de declarações e o prazo para enviar os documentos termina no dia 28 de abril.
Portela quebra jejum de 33 anos e é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.
Com o enredo falando sobre rios, a escola chegou ao 22º título da história e se tornou a maior vencedora do Carnaval Carioca.
Pós-Carnaval de São Paulo deve ter mais público do que os 4 dias de folia.
Com 82 blocos de rua programados para o fim de semana, a expectativa é que a cidade reúna cerca de 2 milhões de foliões.
Recuperação da economia cria folga para o governo administrar o orçamento da União.
Equipe econômica esperava bloquear 50 bilhões de reais do orçamento em março, mas essa estimativa caiu para 30 bilhões. De reais.
Marcelo Odebrecht confirma que houve Caixa 2 para financiar a chapa presidencial Dilma Temer em 2014.
O empresário prestou depoimento de 4 horas ao Tribunal Superior Eleitoral na ação que investiga irregularidades na campanha que elegeu a petista.
Ex-deputado Pedro Correia coloca a tornozeleira eletrônica e vai cumprir prisão domiciliar para ser submetido à cirurgia na coluna.
Ex-parlamentar está preso desde abril de 2015 pela Operação Lava Jato e deve voltar à prisão 30 dias depois do procedimento médico.
Doleiro Lúcio Funaro pede à Procuradoria-Geral da República para participar de acariação com o jurista José Yunis, amigo do presidente Michel Temer.
Yunis afirmou que foi usado como mula em esquema de propina para o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, mas Funaro negou as acusações.
Superior Tribunal de Justiça suspende a prisão do ex-goleiro Edinho.
Com a decisão, filho de Pelé deve aguardar em liberdade o julgamento definitivo do habeas corpus.
Presidente Michel Temer pode definir o novo ministro das Relações Exteriores ainda nesta semana.
Votado para o cargo é o senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo.
STF pode decidir hoje se a Assembleia Legislativa de Minas Gerais precisa ou não autorizar a abertura de inquérito contra o governador do estado.
Fernando Pimentel, do PT, que já foi denunciado 2 vezes na Operação Acrônimo, é por corrupção passiva.
O programa do governo federal para preservar empregos terá o caixa reforçado ainda neste ano.
Programa Seguro Emprego terá à disposição 320 227 milhões de reais, verba 88% maior do que em 2015 e suficiente para proteger até 123 mil vagas.
Estado Islâmico possui cerca de 15 mil combatentes espalhados entre o Iraque e a Síria.
De acordo com o Exército dos Estados Unidos, o grupo terrorista está perdendo força, já que no ano passado tinha quase 30 mil soldados.
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo é usada para atender os interesses da família do presidente da entidade.
O ex-deputado Fábio Meirelles comanda a FAESP há mais de 40 anos e chegou até a usar verba da federação para dar festas particulares.
Brasileiro João Souza, o Feijão, enfrenta hoje o espanhol Pablo Carreño Busta pelo Brasil Open de tênis.
Na chave de duplas, Rogério Dutra Silva e André Sá disputam vaga para a semifinal contra o norte-americano Nicholas Monroe e o neozelandês Artem Sitak.
5 horas 34 minutos.
Repita.
5h34.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Direto da França, no Master em Agribusiness e Food Management, o debate intenso ocorreu sobre a seguinte questão. Para 2050, previsões apontam que poderemos chegar a ter na Terra até 10 bilhões de pessoas. Então, precisaríamos praticamente dobrar a produção de alimentos, o que significaria enfrentar uma escassez de terras agricultáveis, uma gigantesca pressão por produtividade, logística, distribuição, de um volume que passaria dos cerca de 2 bilhões e meio de toneladas para mais de 4 bilhões de grãos, sem contar vegetais, frutas, carnes, biocombustíveis, fibras e toda a sustentabilidade envolvida. Mas aí surge uma questão interessante. Será que o problema do mundo da alimentação exige mais volume de soja, milho, trigo, arroz, feijão, carnes, ou exigirá cada vez mais menos volume e muito mais nutrição para cada quilo ou cada grama produzida? Se melhorarmos a nutrição dos solos atuais, das plantas e da ciência, iremos assistir este fenômeno que pode ser revolucionário. A soja do amanhã produzirá a mesma quantidade de proteínas da soja de hoje? O café do amanhã, já bem espremidinho e trabalhado num expresso, não será transformado cada vez mais numa ótima essência com menos grãos por bebida? E assim por diante para frutas, hortaliças, etanol e tudo mais? No debate aqui na França ficou um ponto de interrogação sobre o futuro dos alimentos. Será uma conta aritmética simples, logo volumes e volumes produzidos, ou a conta será uma exponencial no aproveitamento dos nutrientes? Consequentemente, quem sabe, menos área para a agropecuária, mas com uma hiperintensidade de qualidade nutricional. Aqui debatemos o amanhã, educação alimentar, guerra ao desperdício e a ciência agregando muito mais nutrientes por quilo produzido e processado, sem contar ainda a agropecuária local, como produção de carne em pequenas áreas com bem-estar animal nos modelos compost barn. Esse futuro do alimento será muito mais biofortificado do que imaginamos hoje. Gene design, neurocientífico e viva o produtor rural do hoje e do futuro. Direto da França para a Rede Jovem Pan, a hora do agronegócio e agrosociedade, José Luiz Tejon.
Cinco horas 37 minutos.
Repita.
5h37.
Temperatura de 23 graus em São Paulo.
As manchetes dos principais jornais do Brasil, informa Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de quinta-feira. O Estado de São Paulo, chapa Dilma Temer, teve caixa 2, afirma o Debrecht. O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse ontem, em depoimento à Justiça Eleitoral, que 4/5 de um total de 150 milhões de reais destinados pelo grupo Odebrecht à campanha da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014 foram pagos por meio de Caixa 2. Segundo relatos, ele afirmou que a petista tinha a dimensão da contribuição e dos pagamentos, também feitos com recursos não registrados a João Santana, e o empreiteiro apresentou documentação. Odebrecht confirmou ter se reunido na época com o então vice-presidente Michel Temer, mas negou ter acertado diretamente com ele doação de 10 milhões de reais ao PMDB. As tratativas, segundo ele, foram feitas com Eliseu Padilha e o executivo Cláudio Melo Filho. De Curitiba, Gazeta do Povo, Odebrecht nega ter tratado com Temer repasse de 10 milhões de reais ao PMDB. De Recife, Diário de Pernambuco, chapa Dilma Temer, Odebrecht confirma Caixa 2 em campanha. De Salvador, à tarde, Marcelo Odebrecht depõe e Temer quer anulação. Folha de São Paulo, gestão Temer vê retomada e diminui corte orçamentário. A equipe econômica do governo Temer decidiu refazer as estimativas de corte no orçamento em meio a sinais de retomada. O bloqueio de recursos orçamentários deve atingir quase 30 bilhões de reais, abaixo dos 50 bilhões de reais estimados até agora. Ao longo do ano, dependendo do desempenho das contas públicas, esses valores podem ser liberados ou cortados definitivamente. Segundo o governo, a arrecadação de impostos de setores da indústria cresceu nos últimos meses. Do Rio de Janeiro, Globo, Portela lava a alma. Com desfile apoteótico, Escola de Madureira encerra jejum de 33 anos e é campeã. Da Capital Federal, Correio Brasiliense, multidão, batuque e briga no adeus ao carnaval. Milhares de pessoas lotaram o Eixão Sul ao som de axé, samba e de todos os ritmos que embalam os festeiros. Mas ocorreram também brigas e até esfaqueamento em plena avenida. De Florianópolis, Diário Catarinense, número de prisões em Santa Catarina reacende debate sobre reincidência no crime. A cada hora que passa, 3 pessoas são presas em Santa Catarina. Por dia, a média é de 72 suspeitos detidos. Reportagem do jornal aponta que, entre casos de flagrante e cumprimentos de ordens judiciais, o ano de 2016 terminou com 26.600 catarinenses presos pela polícia. De Fortaleza, o Povo, quadra chuvosa tem melhor começo em 7 anos. Este ano, o Ceará teve o mês de fevereiro mais chuvoso desde 2011, com precipitações que superaram a média histórica em 32,8%. As chuvas registradas foram as maiores desde janeiro de 2016, considerando outros meses. No mês que inicia a quadra chuvosa, o estado registrou 157,5 milímetros de chuva, volume que representa quase o triplo do observado no mesmo período do ano passado, quando as precipitações chegaram a 53,2 milímetros. E de Porto Alegre, 0 hora. MEC apura irregularidades em faculdade da capital.
Cinco horas 41 minutos.
Repita.
5:41, repórter Vitor Brown.
Os clientes que atrasarem pagamentos de contas poderão ter prejuízos após uma resolução do Conselho Monetário Nacional alterar o método de cobrança de juros. A nova regra define que as instituições devem se basear nos índices estabelecidos em contrato para calcular os débitos após o vencimento. Até então, as instituições financeiras determinavam o valor, levando em consideração também a taxa de mercado vigente na data do pagamento. A medida deveria ajudar o consumidor, mas com a tendência de queda dos juros, os clientes deverão pagar um valor mais alto nas contas vencidas. A expectativa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças é de que as taxas previstas em contrato sejam sempre maiores do que o índice de mercado. O diretor de economia da ANEFAC, Andrew Storfer, explica que os clientes deverão ser prejudicados com a medida.
Ele vai acabar pagando o juro do contrato, que pode eventualmente até não ser bom nesse momento, né? A gente tem que lembrar que nós estamos com uma inflação em queda, a taxa Selic em forte queda, então pode ser que no momento em que ele vá pagar, os juros sejam até menores do que aqueles que estavam estabelecidos no contrato original.
O diretor de economia da ANEFAC, Andrew Storfer, acrescenta que as mudanças na cobrança de juros vão beneficiar as instituições financeiras. O advogado especialista em defesa do consumidor, Arthur Rolo, ressalta que a alteração é irregular, já que o cliente deve pagar sempre o menor valor.
O consumidor tem o direito de pagar os juros mais baratos. Se os juros previstos em contratos forem os mais baratos, ele paga os juros contratuais. Se os juros de mercado forem os mais baratos, ele paga os juros de mercado. A interpretação é sempre a mais favorável ao consumidor.
A resolução do Conselho Monetário Nacional já foi publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor a partir do dia 1º de setembro. As novas regras serão válidas tanto para pessoas físicas como para empresas.
5:42 agora, a repórter Ellen Brau.
No carnaval de 2016, eu estava nos bloquinhos de São Paulo.
perguntando aos foliões o que eles estavam pensando sobre um levantamento feito pelo Instituto Data Popular.
61% dos homens foram entrevistados, disseram que mulher que vem pular carnaval não pode reclamar de cantada. Vocês concordam?
Completamente. Vai, o melhor era falar é ele. Vai,
eu acho que
depende da cantada, né?
Se ela estiver solteira, eu acho que tem que aceitar tudo.
49% disseram que bloco de carnaval não é lugar para mulher direita.
Se ela estiver acompanhada, é sim, com certeza. Se ela estiver livre e desimpedida, é melhor aceitar que dói menos.
Um ano depois, com o fim da folia, minha missão era fazer um balanço. Será que nós avançamos? Pergunto ao governo do estado de São Paulo. Temos dados? Registramos ocorrências de assédio neste carnaval? Oficialmente, o estado não tem respostas. Mas basta dar uma procurada nas redes sociais e começam a pipocar os relatos de assédio, violência, homofobia, desrespeito. Na Lapa, no Rio de Janeiro, uma jovem chamada Elizabeth Henschel termina a noite de folia na delegacia depois de levar 2 socos no rosto. O motivo? Um jovem folião não gostou do fato de ela ter reclamado depois que ele apalpou a bunda dela sem autorização. Também no Rio de Janeiro, a polícia investiga a morte do jovem universitário paulista Juan Caíque dos Santos, de 22 anos. Ele foi encontrado desacordado no último sábado em Copacabana. Inicialmente, a polícia fala em afogamento. Mensagens na página do Facebook de Caíque, porém, remetem a um caso de homofobia. Homofobia que também marcou o carnaval paulistano. Se por um lado foi possível celebrar o turismo, que mais do que triplicou se comparado com a festa do ano passado, por outro, o machismo que estava presente lá no carnaval de 2016 persistiu em relatos de assédio a mulheres e gays nos bloquinhos de São Paulo.
5h45.
Repita.
5h45. E agora vamos falar do Corinthians, André Ranieri.
E o Corinthians avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Não foi fácil, né? Foi como a história corintiana, com muito sofrimento. Empatou com o Brusque por 0-0 em Santa Catarina no tempo normal e nas penalidades venceu por 5-4. O gol da classificação foi marcado pelo paraguaio Romero. A atuação não foi boa, bastante burocrática, mas o ponto positivo foi a reestreia de Jadson. Agora, com a camisa 77 do Corinthians, ele voltou a vestir a camisa do clube e promete ser um jogador importante na sequência da temporada. No sábado, clássico. Corinthians enfrenta o Santos na Arena Itaquera pelo Campeonato Paulista. Carille quer contar com alguns jogadores que estão no departamento médico, né? Principalmente Marquinhos Gabriel, Marlone e Guilherme. Além deles, Camacho será mais um jogador que deve ficar à disposição do Carille. Ficou de fora na última semana, não treinou por problemas pessoais, mas agora está de volta e será uma das opções do treinador. Na próxima fase da Copa do Brasil, o Corinthians terá pela frente o Luverdense.
E agora análise de Flávio Prado e Vampeta. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos, e mais esta edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, Vampeta.
Bom dia, Flávio.
O sufoco Corinthians ontem, hein, Vampeta?
Sufoco, que fumaça, hein? Nossa, aí você falou os orixás, os bumbos lá, tá louco, foi duro, hein?
É, o Corinthians, ele tem tradição, né? De pai de santo, pai Jaú, já nos anos...
Tudo bem, de ganhar os jogos, no finalzinho, tudo, mas jogar tão mal em sequência também não.
Né? Foi mal, um time que custa 10 milhões de reais por mês, não pode jogar de igual para igual com o Brusque de 180 mil. O pior é que jogou igual, poderia ter perdido o jogo nos 90 minutos, como poderia ter conseguido uma vitória, mas seria injusto, foi um jogo para empate realmente.
Você está sendo até humilde de dizer que jogou igual, eu digo que jogou pior pela folha de pagamento.
É verdade.
Né? Pelo que se espera, pela camisa que tem, a gente viu a dificuldade que o Corinthians tem de criar, eu acho que a zaga segurou uma onda legal. Né, agora com esse retorno do Jadson, o Rodriguinho voltando, talvez dê mais uma qualidade melhor para que crie, né? O Corinthians não criou nada, demos uma tremenda sorte. Quando eu digo demos, porque todo mundo sabe que eu sou corintiano, né? Tava mostrando para você que minha mão tava até suando, e eu não jogo mais e não bato pênalti, né? Mas foi de tremente, uma tremenda sorte. Ah, tem competência com sorte? Não, ontem só foi sorte.
Ô Vampeta, tem jogo que você precisa de uma tática bem feita, normalmente assim, e o time vinha crescendo taticamente. Mas tem jogo que dá para o jogador assumir. Era o caso de ontem e o time foi passivo, né?
E pelo regulamento, né? Não é aquele jogo agora que você agora vai pegar a Luverdense, tem um jogo, tem um sorteio, pode ser lá em Lucas do Rio Verde, outro aqui em Itaquera. Né? Era jogo de um jogo só. Era um mata, agora é mata-mata.
Não tinha segunda chance.
Não tinha segunda chance e conseguiu levar para os pênaltis. E o Corinthians podia estar agora fora num prejuízo tremendo se não passa de fase.
Tolima catarinense era demais.
Aí Tolima também já é demais, né?
Bom dia, meu filho.
Bom dia.
Cinco horas 48 minutos.
Repita.
5h48.
Cidade de São Paulo teve o fevereiro mais seco em 12 anos.
Medido pelo IMET, o nível de chuvas do mês passado chegou a 127,3 milímetros.
O índice de precipitação foi 46% menor do que a média histórica, de 237,4 milímetros.
No mês, foram somente 9 dias com registro de chuvas.
Funcionários da PwC responsáveis pela gafe do Oscar não trabalharão mais na apresentação do prêmio.
No domingo, Brian Cullinan entregou envelope errado a Warren Beatty, que anunciou La La Land como vencedor na categoria Melhor Filme.
Após 7 minutos, percebeu-se a troca e a estatueta foi entregue ao verdadeiro ganhador, Moonlight.
A PwC confirmou que Brian Cullinan e a colega Marta Ruiz não serão mais convidados para participar da cerimônia, mas que não serão demitidos.
Norte-americana AES indica que pretende se desfazer da Eletropaulo.
No balanço trimestral, a empresa afirmou que a ação faz parte da mudança estratégica para reduzir a exposição ao setor de distribuição de energia brasileiro.
A AES anunciou prejuízo de US$ 949 milhões nos últimos 4 meses do ano, superior à perda de US$ 85 milhões no mesmo período de 2015.
No ano, a empresa registrou um rombo de US$ 1,130 milhões e receita de US$ 13,590 milhões.
Em 10 dias da ofensiva contra o Estado Islâmico, mais de 28 mil civis fugiram da parte oeste de Mosul, no Iraque.
A operação lançada pelo governo iraquiano começou em 19 de fevereiro.
O contingente de deslocados representa uma pequena parcela dos 750 mil habitantes do lado oeste de Mosul.
O último grande reduto do Estado Islâmico no país, o território abriga ainda cerca de 2 mil extremistas.
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo é usada para atender interesses de 5 filhos do dirigente Fábio Meirelles no cargo há 40 anos.
Bancada por contribuição sindical, a FAESP contratou a empresa de Thelma Meirelles para fazer essa cobrança, segundo a Folha de São Paulo.
Outra filha, Tânia Meirelles, vende shows e presta serviços de decoração ao condomínio da sede da Federação na região central da capital paulista.
Ainda o favorecimento às atividades e outros 3 filhos de Fábio Meirelles, que não foi localizado para se manifestar.
Condenado em processo derivado da Operação Lava Jato, ex-deputado Pedro Correia deixa a prisão para passar por uma cirurgia.
Pedro Correia ficará em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica até passar por cirurgia na coluna.
E deve voltar à cadeia 30 dias depois do procedimento cirúrgico.
O ministro Luiz Roberto Barroso, relator dos processos da Lava Jato, deu a autorização para Correia deixar a prisão em Curitiba.
Chefão da Uber discute com o motorista a serviço do aplicativo e depois se desculpa.
Segundo divulgado pela revista Bloomberg, Travis Kalanick se exaltou com críticas feitas pelo motorista Fauzi Camel ao serviço Uber Black.
Camel acusou a Uber de prejudicar os motoristas, dizendo que o aplicativo lhe causou prejuízo de US$ 97 mil.
Segundo ele, o aplicativo muda as regras seguidamente, ampliando as exigências para os motoristas e reduzindo os preços.
Kalanick reagiu dizendo que algumas pessoas não gostam de assumir responsabilidades.
O episódio repercutiu tanto que o executivo se viu obrigado a divulgar nota se desculpando, afirmando que dizer que está envergonhado é pouco.
Defesa do presidente Michel Temer pode contestar a legalidade de depoimentos de delatores da Odebrecht.
Inclusive o do ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht ao TSE em processo contra a chapa Dilma Temer por crime eleitoral.
A ideia é argumentar que os depoimentos foram dados após o vazamento ilegal da delação do ex-diretor da Odebrecht, Cláudio Melo Filho.
Tudo depende de os delatores confirmarem a versão de que em 2014 ficou acertado o pagamento de 10 milhões de reais à campanha do PMDB.
O acordo teria sido feito em jantar no Palácio do Jaburu, em presença do então vice-presidente Michel Temer e do atual chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.
Se os depoimentos ao TSE complicarem a situação de Temer, os advogados do presidente podem tentar pedir a anulação.
Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, criada pelo Vaticano para combater a pedofilia entre religiosos, não tem mais representantes de vítimas.
A irlandesa Mary Collins, abusada sexualmente por religiosos quando criança, anunciou a saída da comissão criada pelo Papa Francisco.
E apresentou como justificativo que chamou de falta vergonhosa de cooperação.
Há um ano, o britânico Peter Sanders já havia deixado a comissão que e assim não tem mais representantes das vítimas.
Agora 5h54.
Repita.
5h54.
Ô Palmeiras, é com você, Zeca Cardoso.
Muito bom dia também para o ouvinte aqui deste Jornal da Manhã. O Palmeiras joga nesta sexta-feira contra o Red Bull Brasil pelo Campeonato Paulista, mas a cabeça já está na próxima quarta-feira. Dia 8 de março, estreia na Copa Libertadores da América, enfrenta o Atlético Tucumã lá na Argentina. E o assunto Libertadores, é claro, já está movimentando não só os torcedores, mas também os jogadores. Keno, atacante, chegou para esta temporada, falou sobre a Libertadores. Ele é um jogador driblador que vai para cima, confronto um contra um, e vai ser assim também na Libertadores, porque não tem medo de apanhar.
Eu fico muito feliz pela minha estreia dentro de casa. Espero que eu tenha mais oportunidade. O Eduardo me dá muita confiança. Então, independente do grupo que vem trabalhando forte, e como você falou, como foi uma aposta, eu venho trabalhando muito forte para isso, cara. Então, o grupo é bom. Do meio para frente, a gente tem que trabalhar o máximo possível para poder ajudar o Palmeiras. Então, eu venho conquistando meu espaço para aquele lado esquerdo do Palmeiras.
Está aí a palavra do Keno. O Eduardo Batista vem treinando a sua equipe com portões fechados. Não dá para saber quem joga nesta sexta-feira. Mistério lá na academia de futebol, mas a notícia boa é que Tchê treinou ao lado dos seus companheiros e pode voltar a ser relacionado para as partidas de sexta-feira. Isso não acontece desde os dias 5 de fevereiro, quando ele se machucou. Falamos de Palmeiras aqui no Jornal da Manhã.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta quinta-feira. De Madrid é o país. A União Europeia reconhece seu fracasso diante da pior crise do pós-guerra. Bruxelas apresentou ontem seu esperado livro branco sobre o futuro da União Europeia. Paradoxalmente, o mais interessante deste exercício de perspectiva é a espiada no retrovisor. A comissão fez uma inusual e dura autocrítica sobre seu papel na crise da última década. Até agora, a comissão havia se limitado a corrigir o rumo das políticas econômicas com algo mais de flexibilidade fiscal e um plano de inversão. Nunca havia reconhecido seus erros de forma tão contundente. De Paris, Le Monde. Fillon denuncia assassinato político. O conservador François Fillon, candidato à presidência francesa pelo Partido Republicano, disse nesta quarta-feira que será acusado formalmente em 15 de março. Ele é suspeito de ter contratado a mulher Penélope para o cargo de assistente parlamentar, que ela nunca exerceu. A denúncia terá impacto no pleito deste ano, provavelmente beneficiando a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen. Fillon falou à imprensa após grande ansiedade durante a manhã em relação às suas declarações. Havia chance de que ele desistisse da candidatura, o que não fez. Não vou ceder, não vou me render, não vou me retirar, afirmou. De Londres, The Guardian, primeira-ministra desafiadora no Brexit, apesar de revés dos Lords. O governo de Theresa May prometeu anular uma demanda da Câmara dos Lords para garantir os direitos dos cidadãos da União Europeia que vivem no Reino Unido, 3 meses após o início da vigência do artigo 50. Os ministros ficaram decepcionados com uma derrota pesada na noite de ontem, em que os pares decidiram por 358 votos a 256 a favor da alteração do projeto de lei do Brest, mas deixaram claro que sua posição não mudaria na edição. 7 conservadores alinharam-se com o Partido Trabalhista e os Democratas Liberais para exigir garantias formais a mais de 3 milhões de europeus residentes na Grã-Bretanha. De Berlim, Süddeutsche Zeitung. Trump claramente comprometido com a OTAN. Em seu discurso inaugural ao Congresso dos Estados Unidos, o novo presidente norte-americano, Donald Trump, apresentou pessoalmente, pela primeira vez, um claro compromisso com a Aliança de Defesa Ocidental. Apoiamos a OTAN explicitamente, disse Trump, a membros de ambas as casas do parlamento. The New York Times. Unidade é evasiva com pressões dos conservadores por revisão da saúde. O discurso do presidente Trump ao Congresso na noite de terça-feira deixou líderes republicanos esperançosos de que seus pares se unissem em torno de um plano para substituir a lei de cuidados acessíveis. Mas divergências fundamentais ainda dividem os republicanos sobre uma das promessas centrais da campanha de 2016, a revogação da lei da saúde. E de Buenos Aires, o Clarim. Vidal, duro com a greve, não ajuda em nada e as crianças são as únicas que perdem.